Bem, eu apenas gostaria de, nesse encerramento, fazer uma afirmação quanto à questão da internet, que em absoluto a questão que eu coloquei da internet busca de nenhuma maneira impedir o debate, mas ao contrário, nós achamos que esse debate é necessário, né? Nós achamos que deve haver uma atualização, mas que o tema da internet não pode ficar fora. Discordando com o que colocou o professor Murilo, nós achamos que tem temas que estão aí, estão postos, e eu coloco como exemplo, né, apenas para citar, um dos títulos de jornais mais importantes no Brasil deixou de circular no papel e hoje está apenas na internet, o Jornal do Brasil, né? Nada impede hoje que o Jornal do Brasil seja comprado pela News Corporate, né, comercialize classificados, comercialize publicidade e concorra com os jornais brasileiros, e que não preste contas ao Congresso Nacional, como todos nós tivemos que prestar conta agora em dezembro, quanto à sua composição societária, não obedeça à lei eleitoral, que todos nós devemos obedecer, quanto à publicidade, inclusive de divulgação, de propaganda paga eleitoral, enfim. Isto é um tema que precisa ser encaminhado. Não pode ficar sem encaminhamento, né? Este é um fantasma que precisa ser exorcizado. Então, nós achamos que isso não pode ficar fora. Quer dizer, nós despendermos toda essa nossa energia para regular, olhando para o retrovisor, achamos que não. Nós temos que olhar para o futuro. Não podemos ser tímidos. Temos que aproveitar essa grande oportunidade de olhar para o futuro. E olhar para o futuro é também tratar desse tipo de regulação. Esse é o ponto.
Eu parabenizo e, de forma até indireta, me acosto. Não sei se está regimentalmente, mas me acosto às preocupações de Vossa Excelência. Com a palavra, Dr. Marcelo Bechara, procurador-geral da Anatel, meu amigo pessoal.
Obrigado, senador. Eu queria só fazer duas observações. Na verdade, em relação à questão da Confecon, acho que o ministro Franco vai poder falar melhor. Teve uma participação importante do segmento empresarial, inclusive a Telebrasil e a Abra, que estão aqui presentes. Foram promovidas 633 visões, propostas, que, na verdade, eu gostaria que as pessoas lessem as propostas. Das 633, eu não concordo com um monte, mas tem um monte que são realmente extremamente positivas e algumas até que já são objeto já de legislação, de constituição, na verdade são reafirmações de valores. Acho que é importante dar uma olhada nisso. Pergunta: precisa mexer na Constituição para o novo marco legal? Não, senador Flecha, não precisa. A Constituição, ela é extremamente moderna nesse aspecto. Eu acho que o fenômeno da internet, que é o último ponto que eu queria falar, ele não vai promover uma mudança na Constituição. A internet, ela não trouxe novidades no sentido das relações. Na verdade, a internet, ela potencializou. O WikiLeaks foi um vazamento. Vazamentos já aconteceram no passado, mas não de uma forma tão potencializada e tão global, igual a internet traz. Então, qual que é o desafio da internet? É a sua potencialização. É a possibilidade. Se uma rádio, hoje, ela tem um limite, né, do espectro e da outorga na sua área de limite, ao colocar o seu sinal... Eu que já estive fora, pude ouvir o jogo do meu time de futebol através da internet. Eu tenho certeza que ali a publicidade também foi e alcançou fronteiras distintas. Eu acho que a internet já tem que ser vista, assim como a convergência, como um ambiente de oportunidades e não com esse medo todo. As pessoas que vêm da internet, que atuam na internet, têm uma facilidade muito grande de compreender essa certa anarquia organizada, mas que não está... que não é uma terra sem lei e que plenamente comporta todo tipo de convivência, inclusive regulatória, dos meios de comunicação. Muito obrigado.
Parabenizo ao amigo Marcelo Bechara. Queria saber se o seu jogo perdeu ou ganhou o seu time.
Ganhou, graças a Deus.
Com a palavra a amiga Zilda Beatriz, de Campos Abreu.
Bom, agradecendo o convite, inicialmente, eu quero pontuar novamente a questão da regulação e da censura. Regular, está na Constituição, a atividade de radiodifusão deve obedecer àqueles princípios. regionalização, produção independente e tudo mais. Regular é organizar isso de forma que seja fácil, não só para o empresário, como também para a pessoa que ouve, o cidadão, o ouvinte, seja o que for, compreender o quanto esperar do serviço naquele aspecto da produção independente, naquele aspecto da produção regional e assim por diante. Isso é regular. Censurar é o governo se meter na qualidade, no teor, nos textos e na programação que será veiculada como independente, como regional e como seja o que for mais. Essa é a diferença. Regular não interfere nas nossas liberdades. Pelo contrário, nos dá a garantia de que aquilo que nós temos o direito nos será oferecido. Censurar é se meter naquilo que será oferecido. Agradeço o convite. Espero que eu tenha deixado mais algumas questões para o senhor pensar. E desejo, novamente, acompanhando o meu amigo, Feliz Natal e um 2011 cheio de cogitações, que é o que nos mantém vivos.
Parabenizo as planações da doutora Zilda Beatriz e também, mais uma vez, enfatizar os nossos cumprimentos natalinos. Com a palavra, acho que a grande expectativa agora é o happy end do nosso ministro, que realmente é a estrela maior da curiosidade sobre os fantasmas.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, senador Flecha.
Vossa Excelência já teve uma premonição happy end, quer dizer, um final feliz, com certeza, com o ministro Franklin
Martins. Happy end da nossa audiência, nosso happy end do ministro nunca. O ministro é reconhecido pelo talento e admirado pelo presidente Lula.
Não, na audiência, ele vai continuar, ele continuará servindo ao Brasil, lógico, tenho absoluta certeza.
Perfeito, esse reconhecimento ele tem dos dois governos, presente e futuro. O que eu estava finalizando é no sentido da audiência e de minha atuação, que graças à concessão de Vossa Excelência, eu estou tendo a oportunidade de empreender. Com a palavra, o ministro Franklin Martins.
Olha, inicialmente, fazer um folclore aqui, eu não sei se eu levo sorte ou se essa comissão aqui é uma escola risonha e franca, é um clima assim para cima. Eu me lembro que uma outra vez eu vim aqui e lá pelas tantas chegou a senadora Cátia Abreu, não sei se você se recorda, ela disse, eu não estou entendendo nada, está todo mundo rindo, um clima de congraçamento aqui, eu pensei que ia estar quebrando o pau e tal. E ela fez as perguntas dela e aderiu ao clima de congraçamento também, foi muito interessante. Mas eu acho que eu levo sorte aqui. Bom, eu vou ter que falar um pouquinho mais para tentar responder as questões, são várias. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu também acho que tem que regular muito mais, regulamentar o cartão de crédito, eu acho mesmo. Eu não gosto desse negócio de deixa para o mercado e aí vai. Eu acho que tem que regulamentar o cartão de crédito. Não é minha área, eu não quero me estender mais sobre isso.
Que mas grande eu padrinho que eu ganhei a partir de agora, hein?
E tem muita gente no governo preocupada com isso, né? Bom, segundo, a questão de que eu teria dito no meu discurso de abertura do seminário, de que ia sair no enfrentamento ou no entendimento uma regulação. Alguns dos senhores estavam presentes. O Tonês estava presente. O tom do meu discurso não foi um tom de desafio, beligerante, etc. Como eu já sabia que iam fazer essa pergunta, eu trouxe aqui a degravação do que eu falei lá. E eu vou ler para os senhores. Eu não vou ler tudo. Eu sei que o senhor quis me ajudar e ele também com a pergunta. O senhor estava presente. Eu não fui num clima de beligerância. Não foi num clima de beligerância. Então, eu digo o seguinte. O governo federal, e eu falei de improvisos, não foi escrito. Então, foi algo que... Não é porque eu vinha me policiando, não. Foi. O governo federal, ao trabalhar para produzir um anteprojeto de um marco regulatório, vê esse processo como um processo de discussão pública, aberta, transparente, que não é rápida. É complexo o assunto, são sensíveis os problemas, as reivindicações são grandes, os ressentimentos e os preconceitos monumentais de tudo que é lado. os fantasmas passeiam por aí, arrastando correntes e, muitas vezes, impedindo que a gente ouça o que tem de ouvir. E isso só se dissolve num debate público, aberto e transparente. Eu acho que a nossa sociedade, apesar de alguns momentos de enorme tensão, de fúrias mesquinhas, é uma sociedade com uma grande vocação para o entendimento, para a discussão, para o debate, para acertar posições. E eu acho que esse debate, se nós formos capazes de nos livrarmos dos fantasmas e não deixarmos os fantasmas comandar a nossa ação, nós conseguiremos produzir um clima de entendimento e avançaremos muito nesse sentido. Isso interessa à sociedade. Essa discussão tem de ser travada frente a frente com a sociedade, porque isso interessa à sociedade. Isso não é uma discussão apenas sobre economia, sobre uma repartição de áreas ou cruzamento de áreas entre grupos econômicos e setores. Isso diz respeito à comunicação, diz respeito à democracia, à criação de oportunidades, a uma sociedade de informação e conhecimento, à participação política, à produção cultural, e, para isso, a sociedade deve participar diretamente disso. E esse deve ser o pano de fundo em cima do qual se assentam as opções que o país terá de fazer. Falo de outras coisas, sempre nesse sentido, e aí entra o famoso trecho. Então, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de uma discussão aberta, pública, transparente sobre isso. E eu quero convidar todos os senhores, e na medida do possível, eu sei que isso não é fácil, a deixar os seus fantasmas no sótão, que é onde eles se sentem melhor. Os fantasmas, quando dominam as nossas vidas, de um modo geral, nos impedem de olhar de frente à realidade. Passa uma criança brincando, você não percebe como aquilo é lindo. Passa uma mulher bonita, no meu caso, você não olha, porque você está com os fantasmas na cabeça. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: há crianças brincando, há mulheres bonitas, há situações interessantes, há possibilidades extraordinárias, há disposição política, mas os fantasmas não podem comandar o processo. Se comandarem, nós não criaremos um ambiente de entendimento, mas perseveraremos num ambiente de confrontação, e isso não é bom para ninguém. Vamos nos desarmar. Não da defesa dos interesses de cada grupo, evidente, de cada setor, eles continuarão defendendo, mas vamos nos desarmar. Isso é muito concreto. Nenhum setor, nenhum grupo tem o poder de interditar essa discussão. A discussão está na mesa, está na agenda. Ela terá de ser feita. Ela pode ser feita num clima de entendimento ou num clima de enfrentamento. Eu acho que é muito melhor fazer num clima de entendimento. Eu não vejo aqui nenhuma declaração de guerra, beligerância, reforma agrária na lei ou na marra. Eu não vejo nada disso. Mas o jornal Folha de São Paulo disse que o ministro Franklin disse que haverá com consenso ou sem consenso. Eu costumo dizer o seguinte: a liberdade de imprensa é uma coisa maravilhosa. A liberdade de imprensa só garante uma coisa: que a imprensa é livre. Que a imprensa é boa não garante. A imprensa livre faz muita besteira. A imprensa livre fala bobagem. A imprensa livre desinforma. Isso que eu estou dizendo aos senhores, eu cobrei do diretor de redação da Folha de São Paulo publicamente, num debate na TV Cultura. A Folha de São Paulo foi lá, examinou isso aqui e chegou à conclusão que eu tinha falado exatamente o que ela tinha publicado. Tudo bem, cada um convive com seus erros como pode. Eu acho que é melhor reconhecer os erros e partir para frente. Bom, feito isso, não há nenhum clima de beligerância, não há nenhum clima de imposição. Vou dizer, isso aqui não é uma questão para medida provisória. Isso aqui não é uma questão para regime de urgência. Vamos ter claro o seguinte. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique outro dia disse: pô, o Franklin quer enfiar a goela abaixo do país, isso me preocupa muito. Ele deve ter lido a Folha de São Paulo. Eu vou ser franco o seguinte: não vai ser tão rápido, eu acredito, o debate, porque as circunstâncias são outras, de como foi, por exemplo, a mudança do marco regulatório do petróleo. Quanto tempo foi, Murilo? Petróleo? 7 meses, e era emenda constitucional. 7 meses era emenda constitucional. A Lei Geral de Telecomunicações foi aprovada, deixaram em quanto tempo? 4 meses, entende? E ninguém falou que era goela abaixo. Eu, sinceramente, independente disso, independente das pessoas que se assustam com alguma coisa, eu acho que esse é um debate que tem que ser travado publicamente. E tem que ter o seu tempo, tem que ter o seu amadurecimento, isso tem que ser feito de uma forma que nós possamos construir um pacto. Sempre falo que nós temos que pactuar um novo marco regulatório, de forma pública, aberta e transparente. Então, significa que, por isso é que eu não posso sair avançando certas coisas que estão na minuta. Por quê? Isso vai ser entregue à ministra Dilma. Eu não vou criar a presidente Dilma, eu não vou criar um constrangimento para ela, depois ela modifica alguma coisa, tem que... É um direito que ela tem. Ou os ministros que ela indicar. Eu não vou estar aí, entende? A partir do dia 1º de janeiro, eu entro na minha quarentena, 4 meses de férias, entende? E depois vou fazer outras coisas na vida. Mas eu acho o seguinte, esse debate será feito. Ele será feito não é porque ninguém vai impor, é porque precisa, o país precisa, todos vocês precisam. Eu achei, olha, o senhor fez uma síntese dos três fantasmas que eu achei ótimo. Porque é o seguinte, o fantasma da Jamanta, que é o fantasma do desequilíbrio econômico, o fantasma da internet, que é o da incerteza de para onde vamos com essa tecnologia, ele é um fantasma, ele está presente o tempo todo. Todas as intervenções aqui falaram isso. O senador aqui resumiu, nós saímos com mais dúvidas do que entramos. E isso é que é o positivo que mostra, a meu ver, que esse debate aqui foi rico. Porque se a gente já tivesse cheio de certeza, nós estaríamos com um sério problema. E o outro problema que foi apontado é o da liberdade de imprensa, entende? Que é a questão do seguinte, da relação disso com o Estado. Então são três fantasmas, isso existe. Agora, como é que a gente enfrenta os fantasmas? Botando eles para fora. Mas também sendo capaz, num determinado momento, de dizer o seguinte, isto aqui não é a realidade toda, ou isso aqui é parte da realidade, ou isso aqui, inclusive, não é verdade, eu estou me preocupando à toa. O convite do governo é dizer, cada um entra nisso com os fantasmas. Cada um entra nisso aqui com o seu ressentimento, com a sua dificuldade, os seus preconceitos, mas nós temos de avançar. E aí eu entro na questão da Confecom, porque a Confecom é tipicamente um momento onde os fantasmas deram o tom algumas vezes. Então, eu não estou querendo, eu acho que cada grupo que não quis participar da Confecom, cada entidade, um direito que teve foi como reagiu a uma situação determinada. O Brasil não faz uma discussão